Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu recebo um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que esse convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. A nossa convidada de hoje é a Bianca Nazari, que é ilustradora e caçadora de talentos ilustradores. Ela é uma pessoa que contrata outros ilustradores. Na verdade, ela não só contrata, ou nem sei se ela contrata de fato, mas ela é uma descobridora de talentos que indica o ilustrador para ser contratado pela empresa lá onde ela trabalha, que é uma empresa gringa, se não me engano, da Suécia. Vamos bater papos aí, saber sobre a vida da Bianca como um todo, que eu sei que já fez muitas outras coisas e eu conheço a Bianca há muito pouco tempo. Eu conheci ela bem recentemente no aniversário do Vidani, né? O Príncipe Vidani, que já participou aqui desse podcast algumas vezes. Faz tempo que não volta, né? Acho que foi na pandemia, no começo da pandemia, talvez, a última vez que o Vidani participou aqui. Um convidado sempre muito ilustre, um cara que eu gosto muito. E foi no aniversário dele, esse ano, que eu encontrei com a Bianca a primeira vez. A gente conversou um pouco, ela me conhecia de algumas coisas da internet. E eu, por acaso, conhecia alguns desenhos dela, mas não sabia que era dela. Então, legal, vamos conversar, falar dessas coisas todas aí. Ouvir histórias da vida da Bianca como um todo. Mas primeiro, dá um recado muito rápido, que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura. Se você acessar agora alura.tv/eutavalá, você tem 15% de desconto. alura.tv/eutavalá, 15% de desconto para você começar a estudar na principal, na melhor, na maior escola de tecnologia do Brasil, que tem muitos cursos interessantes, inclusive para você que é ilustrador. De repente você veio para esse podcast aqui através da Bianca, você tem a oportunidade aí de começar a estudar na Alura e aprimorar seus conhecimentos e quem sabe ser descoberto por ela como aí mais um grande talento da ilustração. A Alura tem cursos ali do pacote Adobe como um todo, né? Eu não sei se esses softwares são úteis de fato para ilustradores sempre. Talvez sim, porque tem o Adobe Illustrator, e se o Adobe Illustrator não é um software para ilustradores, nada mais nesse mundo faz sentido. Então aproveita alura.tv/eutavalá, 15% de desconto para estudar na Alura e garantir acesso a todos os cursos, mais de 1.500 cursos que a plataforma oferece. Você, com uma assinatura só, tem acesso a tudo e aí começa por onde interessa mais. De repente um curso vai complementando o outro, é sempre muito legal. Eu sou um entusiasta da Alura porque eu sou aluno também já há bastante tempo, desde um pouco antes de eles serem patrocinadores aqui desse podcast. Então acessa aí alura.tv/eutavalá e agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, bora ligar pra Bianca e ouvir que histórias ela tem pra contar pra gente. Alô, Bianca Nazari, boa tarde.
Boa tarde, como estamos?
E aí, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Muito bem, tomando um café com Bold, porque agora eu só vivo na base da barrinha de proteína na tarde, que eu descobri que é um negócio que faz parte da vida fitness, que eu sei que tu entrou nela também, né?
Sim, eu lembro que você comentou comigo no Instagram que negócio da personal, né? Mas foi o que eu te falei. É. Depois dos 30, a gente entra nessa e graças a Deus, né? Porque o corpo não aguenta, começa a ter dor aqui, dor ali, então tem que ter uma academia pra salvar.
É verdade. A gente se conheceu no aniversário do Vidani, que inclusive já participou aqui desse podcast algumas vezes. E depois eu descobri que eu já conhecia teus trabalhos, assim, desenhos, algumas coisas eu já tinha visto. Tu faz ou fez as capas do Nerdcast uma época, né?
Foi. Eu acho que tem gente que ainda acha que eu faço as capas do Nerdcast, já, eles já estão com a terceira ilustradora deles.
Eu confesso que faz muito tempo que eu não ouço, mas quando eu vi o teu Instagram, eu vi alguns desenhos, eu falei, nossa, eu conheço esse traço de algum lugar, e aí eu me dei conta, ou alguém me falou que tu fez as capas de uma época, e aí eu fui ver, assim. Mas eu não ouço Nerdcast já faz um tempo, e quando eu ouço em plataformas que não mostram a capa do podcast, que inclusive é uma coisa que me deixa ansioso, porque eu, como criador de podcast há muito tempo, eu sempre gostei de ter uma capa, sabe? E eu percebo que a maioria das pessoas ouve em plataformas que não mostram a capa. Eu acho que o Apple Podcast não mostra, que é o nome do iTunes, né? E tem outras plataformas, acho que o Spotify só que mostra atualmente, assim, sei lá.
Eu sempre ouvi pelo Spotify, sempre vi a capa. E só uma correção, né? Eu não faço as capas do Nerdcast, é do Caneca de Mamicas, né?
Era do Caneca de Mamicas.
Isso, era do Caneca de Mamicas, do Nerdcast, é outro ilustrador.
Da família,
mas,
né?
Isso. Mas eles começaram com essa de ilustrar as capas, né? E aí a primeira pessoa que ilustrou o Caneca de Mamicas fui eu. Ai, foi super legal, porque eu era muito fã deles, assim, né? Então, pra mim, foi incrível. Mas durou pouco tempo, relativamente. Acho que foram 6, 7 meses. Porque Nossa, muito difícil conciliar dois trabalhos, viu? Só
Ah,
o
sim.
Július mesmo.
Eu sei exatamente como que é isso. Mas eu tava falando de como a gente se conheceu, e aí no aniversário do Vidani, tu falou que tu tinha me visto na série que eu gravei com a Thaísa Leal, né? Que,
Sim.
inclusive, a Thaísa participou aqui do podcast também, a gente contou um pouco dos bastidores, de como foi o processo, e para quem não viu, eventualmente, procura no YouTube aí, no canal da Thaísa, que é nutricionista, youtuber e tal. Ela me acompanhou durante um pouco mais de 3 meses, mais ou menos 3 meses, porque é aquela coisa, na internet e na produção de conteúdo, nada é exatamente o tempo que a gente precisa que seja, né? Tipo, era um projeto de 3 meses, mas entre a gente começar e gravar o primeiro. E ter a primeira gravação, né? Porque é um episódio só, mas gravar a última gravação 3 meses depois, depois do tempo que levou pra ir pro ar e tal, acabou sendo um pouco mais e a gente nunca mais parou de conviver, assim. A Thaísa continua me acompanhando e eu tenho seguido o plano alimentar dela até hoje, tanto que eu perdi aqueles 20 quilos e nunca mais recuperei, assim. Mas eu vejo no teu Instagram que tu tá num processo de academia e tal, que é uma coisa diferente, né? Porque eu emagreci sem fazer academia e o teu caso é de atividade física e tal, não é muito parecido com o que eu passei também, né?
Nossa, mas falar pra você é que eu acho que você tá me acompanhando há pouco tempo, você tá me vendo super na academia, mas eu nunca imaginei que eu fosse essa pessoa, viu? Eu era a maior sedentária, assim, sempre fiz academia aqui e ali, mas mais por sei lá, pra não ficar parada mesmo, só porque eu precisava, porque minha mãe mandava, sabe? Mas eu nunca fui fã,
Tu é uma
de
pessoa
verdade.
daquelas que já viveu vários primeiros dias de academia?
Sim,
Eu
nossa,
também
sempre.
já.
Eu mudei muito de cidade ao longo da minha vida, né? Então sempre ficava, ai, não, agora você não, ai, depois eu vejo isso, sabe? Daí isso aqui começa a doer, começa a ter
Isso.
problemas. Então, assim, o meu negócio foi que durante a pandemia, eu também tive um. Por isso que eu fiquei tão interessada, né? Quando eu achei o seu. Dá pra chamar de reality show? O
Dá, dá, dá. É,
da saga da nutricionista.
chama Invasão Leal e é exatamente um reality show, só que ele é um pouco diferente, né? Porque cada pessoa vive um episódio só e tal.
É, então, mas foi muito legal para mim, porque como eu passei por isso, porque na pandemia eu também, pô, acho que todo mundo, né, na pandemia você fica preso em casa, a única
Sim.
coisa que você tem pra ficar feliz é comer, né, então a gente comeu pra caramba, eu ia, e era um negócio, um processo ansioso, eu comprava bolacha passatempo, que é uma coisa que eu nunca mais tinha comido na minha vida,
Porra.
e eu comprava, e eu, tipo, comia um pacote, às vezes de nervoso, sabe? Tipo, comia um, depois comia outro, e era aquela coisa bem de comer, de ansiedade.
Sei, sei.
Então, eu ganhei uns quilos aí, e aí eu falei: não, gente, não dá. Se eu for nessa, porque aí eu sempre fico, tipo, depois vai ser mais difícil de perder, sabe? Porque eu ficava: não, é pandemia, só que aí chegou um ponto que é tipo: olha, eu tô perdendo minhas roupas, já não tá legal, sabe? Então, vamos tentar voltar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque enquanto a gente tava confinado em casa, ou eu não saindo tanto, sim, pelo menos, né? Quando deu a primeira vacina e tal, tava um pouco mais recluso, foi muito mais fácil de controlar, né? Porque daí você tava sempre em casa, você sabia, conseguia se planejar certinho. Agora que eu tô, que a coisa, né, que não tô mais em pandemia, que a gente sai e tem amigos e tal, aí é mais difícil controlar, né? Você junta amigos, aí tem. Ah, toma aquela cervejinha, toma aquela coisa, mas
Sim.
eu cheguei a perder 11 quilos, acho que na época eu falei
Caramba,
pra
tu
você.
falou, eu não lembrava do número, mas eu lembrava que tu tinha falado de ter perdido bastante também.
Sim, e foi também sem academia, porque eu não tava me exercitando na época, a gente só saía pra passear com o cachorro, assim, era o único exercício que eu fazia. Então, por isso que eu fiquei tão, tipo, caramba, você passou por isso também, é uma loucura, né? É uma mudança grande, assim, de rotina, né? Mas também de cabeça, né? Você aprende a comer do jeito certo, a controlar as coisas
Sim.
e fica um pouco mais certinho nesse negócio de comer de ansiedade, que para mim era um grande problema, né? De ser muito gulosa, assim. Então foi bem legal. Então, quando você chegou lá e a gente tava lá no aniversário do Vidano, foi no karaokê,
Foi num
pra constar.
karaokê insalubre na Liberdade. Eu
Sim.
não lembro o nome do lugar, mas eu achei incrível.
Pode falar o nome?
Pode,
Eu
lógico.
sei. É o Art Pizza. Nossa, eu amo aquele
Arte
lugar.
Pizza.
Eu casei e depois que eu casei, a gente foi no Art Pizza comemorar. A gente ama
Que,
aquele lugar.
inclusive, já é uma grande história. Porque o lugar, ele. Não sei se tu quer descrevê-lo, porque tu viveu ele mais vezes do que eu, aparentemente. Mas ele é um lugar no centro de São Paulo que era um puteiro, né? E aí ele deixou de ser um puteiro. E foi legal, porque eu acho que foi o Vidani que me contou isso, assim. Que, ó, não, ele era um puteiro, e aí deixou de ser, e agora é um karaokê. Porém, mantém-se a estrutura de puteiro que tinha, que é tipo. sofá com estampa de oncinha, pole dance, ou na verdade não tem mais pole dance, mas tem o buraco no palco ainda. E aí é toda uma construção de um ambiente que tu pensa, ah, sexta-feira passada era um puteiro. E na verdade não, faz 10 anos que deixou de ser. E eles só falaram, não, vamos manter aqui o histórico.
É por isso que ele é tão especial, assim, né? Tipo, ele é... Porque quando eu casei lá... Quando eu casei lá, né? Eu casei numa festa, fez a festa.
Seria incrível casar lá, seria incrível casar lá.
E, então, mas depois a gente foi pra lá com a roupa de casamento, tudo, perfeito, né? Fui de vestido de noiva, todos os convidados do jeito que tava. A gente saiu do salão, do restaurante, né? Na verdade, casei no restaurante. E a gente foi pra lá. E o meu cunhado, ele é mineiro, né? Ele nunca tinha ido lá. E ele é mineiro super... Ele é de Passos, né? Então ele tem um sotaque mais carregado, assim... E sim, ele é meio menino bom, assim, sabe? E daí, na hora que ele chegou, ele entrou no Art Pizza, e a gente já foi lá muitas vezes, então pra gente não é mais surpresa, né? E muitos dos nossos amigos também já conheciam. Mas meu cunhado, quando ele chegou lá, ele entrou no lugar e ele voltou pra falar comigo, meio preocupado, assim, falou, Bianca, mas isso aqui é um puteiro. Ah, isso aqui é um puteiro, Bianca. Eu falei, não é, fica tranquilo.
Não ia, já foi.
Não ia fazer. Já foi, mas já foi. Essa aqui é a coisa especial. É um kit que virou cool agora, né? Essa coisa de São Paulo.
Sim, ele é um puteiro aposentado, né? Ele é tipo o quarto do filho que saiu de casa e a mãe deixa do jeito que tava, assim, pra lembrar dos bons momentos que viveu. Certamente a pessoa que adquiriu o puteiro e transformou no karaokê era frequentador antes, assim, e gosta de manter as coisas como eram, porque é muito louco mesmo. E eu fico, inclusive, com pena de terem tirado o pole dance, porque eu acho que combinaria, né? Deve ter caído, não deve ter tirado de propósito.
Será? Eu não sei, eu acho que, nossa, muita gente ia se acidentar se tivesse um pole dance ali, do jeito que a galera fica maluca.
Talvez já tenha se acidentado e eles só não botaram de volta por isso, falaram, não, deixa assim.
Não, é muito, muito, nossa, inclusive tem histórias maravilhosas desse karaokê, depois se quiser
a gente... Quero, a gente volta nele, mas assim, uma curiosidade dele é que provavelmente é um lugar que destruiu muitos casamentos até vocês chegarem lá e acabarem com essa maldição, né?
É verdade, mas não foi o primeiro meu casamento que teve lá,
não?
Viu? E a gente já apanhou outra vez que tava tendo um casamento, inclusive de um casal de mulheres, e elas cantaram todas as músicas da Ana Carolina. Então,
maravilhoso.
Era um temático.
Uma casa de estereótipos. Espetacular, sim. Espetacular. Então, uma curiosidade também desse lugar é que eu achei que... A comida é muito boa e muito barata. Porque eu lembro que, tipo... Eu não vou lembrar de valores agora, mas eu lembro que eu comi um hambúrguer que era mais barato que o drink que eu pedi pra beber. E eu falei, nossa, aqui é um ótimo lugar pra vir com fome. Porque tu não gasta nada pra comer, né? São Paulo
é e chama Art Pizza, né? Eu não sei de onde surgiu esse nome incrível.
Art,
né?
Tem bastante. Tem... Pizza não é.
Art tem, né? Pizza também. Então, também, assim, então, faz pronto. Sentido, mas ele não... O nome, ele não...
Não é uma boa propaganda do karaokê.
É, exato, você não tá esperando aquilo, né? Você é tipo arte, pizza, nossa, não sei, um meio artístico, que é uma pizzaria também. Não, é um karaokê que é um ex-puteiro, assim, sabe? Então é diferente. A gente ressignificou, eles ressignificaram o lugar.
Sim, sim. É um trabalho de branding. Completo.
É, mas a comida é boa mesmo. A comida é boa,
curiosamente boa. Uma amiga me chamou essa semana pra pedir indicação de karaokê, porque ela vai fazer aniversário agora, e aí ela falou, tu conhece algum karaokê legal ali pela Liberdade e tal? E aí eu pensei nesse na hora, assim, eu pensei, será que eu indico de brincadeira e depois falo pra ela, ó, era um puteiro e tal? Mas aí eu acabei que eu não lembrava o nome e deixei quieto. Mas é curioso como o paulistano, principalmente, ali é Liberdade ou é Centro, é República, não sei.
Não, ali é Augusta, né? Praça Roosevelt. É centro, né?
Eu sou perdido. Eu não fazia ideia. É porque eu frequentei alguns karaokês na Liberdade e eu achei que esse era lá. E eu, não, eu acho que a minha confusão é porque eu sempre encontrava com o Vidani no Choperia Liberdade, que era também um karaokê, que também não tinha muito a premissa do karaokê no nome, mas também era muito legal e tinha comidas muito gostosas e baratas, com o adendo de ser na Liberdade, então tinha comida japonesa no lugar, né? E aí era muito louco.
Também.
Muito bom.
Karaokê é um programa que eu, nossa, eu morria de vergonha de cantar. E eu detestava. Quando eu vim pra São Paulo, porque eu já não sou mais em São Paulo.
Sim, sim.
Mas quando eu morei lá, a galera era uma coisa, tipo a... chama esquema de pirâmide do Lame. Você já caiu no esquema de pirâmide do Lame?
Caí, recentemente.
Meu, O lámen é a melhor comida do mundo. Você fala, nossa, gente, é só um macarrão, sabe? Calma lá.
É só uma massinha do Naruto. E tem karaokê que tem lámen também, né?
Nossa, aí, meu Deus, mundos colidindo, assim, né?
Tem,
Não, tá
tem.
que não, né? Porque tem muito karaokê na Ásia, né?
É
Então, talvez
verdade.
faça sentido. Mas tem algumas coisas que os paulistanos são muito, muito. Eles gostam muito, né? Lámen é uma delas e karaokê é outra. E eu fiquei, não, gente, ai, lámen, nem é tudo isso. E o karaokê, eu ficava, Deus que me livre, todo mundo gritando. E você tem que cantar na frente de todo mundo. É tipo, é um negócio de ter medo de palco também, sabe? Aquela coisa, as pessoas vão
Entendi,
me
sim.
julgar. Mas eu virei uma paulistana completa, porque eu amo lámen, hoje é uma das minhas comidas favoritas. Mas eu sou muito
Maravilhoso.
sommelier de lámen também. Tem alguns específicos que são melhores, né, do que
Entendi,
outros.
entendi.
Mas e o karaokê também, hoje em dia eu amo. Falo, vamos lá, o karaokê, vamos lá. Aquela coisa de ter aquela paixão, tipo, de estar ouvindo uma música no rádio, numa Alfa FM, agora passou uns
Porra.
30 mais também, né? E é isso. Nossa, essa é boa cantar no karaokê. Guarda lá no Spotify, na
Nossa, faz uma
playlist.
playlist no Spotify chamada Para Cantar no Karaokê. Muito
Eu
boa.
tenho,
Olha
inclusive,
aí,
depois
ótimo.
eu te mando. Tem
Compartilha
várias
comigo.
nos anos 80.
Pô,
Compartilho.
perfeito. Já adorei. Outra coisa que o paulistano gosta muito é de fila, né? Se tem um lugar que é bombado e que tem 4 km de fila, todo mundo quer ir nesse lugar. E aí, geralmente é uma decepção, porque por melhor que o lugar seja, nenhum lugar vale 1 hora na fila, né? E aí, às vezes, tu chega lá com fome e não atende, né? Não tem como atender. Mas se mantém na tradição do paulistano sempre ir, assim.
É que fica curioso, né? Tipo, por que tem tanta gente ali? Deve ser bom, não sei. Vamos testar? Não, deve ser legal. E aí fica o hype, né?
Tem
Mas
lugar que
sim,
vive de hype.
uma fila é uma boa indicação de que o lugar, pelo menos, vale considerar.
Exato. Mas eu queria começar do começo, assim, Bianca por Bianca. Tu falou que tu viaja bastante. Viaja não se muda bastante, né? É,
Sim.
por a trabalho ou foi a vida que te proporcionou mudanças antes de tu mudar por causa disso também?
Espera aí que meu cachorro tá latindo feito doido aqui.
Eu tô vendo, ela tá participando. Mas eu tenho percebido que eu ouço menos o cachorro do que a pessoa que tá do lado do cachorro ouve o cachorro por causa de um filtro que tem no na
Ah, boa.
chamada aqui. É muito
Ah,
louco.
então melhor.
Mas
Acho que
não
eu
tem
não tava
problema
tão.
também. Deixa ela participar se ela
Tá
quiser.
bom, tá bom. Foi por causa de muitos fatores, assim, na verdade, mas
Tu
eu
nasceu aonde,
sou.
pra começo de conversa?
Nasci em Marília, no interior de
Tá.
São Paulo. E logo que eu nasci lá, tipo, a família da minha mãe é de lá, mas eu só nasci lá, eu nem cheguei a morar lá. O médico da minha mãe era de Marília, então eu nasci em Marília. E
Caramba.
depois, logo depois, já fui para Presidente Prudente, onde eu passei a maior parte da minha infância. Presidente Prudente, lá no Oeste Paulista, também perto de Marília. E morei muitos anos lá, até os 11 anos, mais ou menos. Aí foi. Meus pais se separaram, cada um foi para um canto. Minha mãe, a gente mudou de Presidente Prudente, a gente foi para Belo Horizonte. Nossa, estou perdendo a história aqui.
Não, só deixa eu pontuar uma coisa, que eu sou gaúcho, né? Vim morar em São Paulo por causa dessa coisa de trabalhar com internet e tal. Faz 10 anos que eu tô aqui e eu nunca saí daqui. Eu pousei em São Paulo e eu nunca fui nem pro litoral e nem pro interior, assim. Eu fui recentemente pra Itu, mas que é tão perto, né, de São Paulo que eu acho que nem conta. E eu conheço Presidente Prudente por causa do Chaves, que é a única, talvez, uma das poucas cidades brasileiras que a dublagem do Chaves utilizava, né? Não sei se tu lembra dessa referência,
Não,
mas
como assim?
tem um episódio do Chaves que ele tá lendo uma carta, e aí a pessoa que mandou a carta, ou alguma coisa assim, ou a cidade é citada, e ele fala Presidente Prudente, e como eu vi esse episódio 1 milhão de vezes, eu sei que existe uma cidade chamada Presidente Prudente, provavelmente São Paulo, assim como os episódios do Chaves em Acapulco, eles dublaram como Guarujá, né?
Caraca, eu nunca soube disso.
Nunca,
Que
nem do
nunca.
Guarujá ou de
Não, do
Presidente Prudente?
Guarujá eu sabia.
Ah, tá.
Mas o de Presidente Prudente, não, nunca tinha ouvido falar
Tá
isso.
lá,
Muito
tem algum episódio do Chaves aí
interessante.
de leitura de carta. Mas só um
Presidente
parênteses.
Prudente, uma cidade muito quente,
É?
inclusive.
Onde que é?
Passei muito
Que
calor.
distância de São Paulo, da capital que fica?
Ai, de carro dá umas 7, 8 horas, umas 7 horas.
Nossa, é longe, hein?
Talvez menos. É longe, é longe. É mais perto do Mato Grosso do Sul ali do que. do que de São Paulo,
entendi,
com certeza.
Entendi, e 7 horas em estradas boas, né? Porque tem lugares que a estrada é ruim e aí parece que é longe, mas na verdade é só a estrada que é esburacada mesmo.
Não, é uma reta. Até porque de São Paulo pra Curitiba são poucos quilômetros, se for ver pela quilometragem.
Eu acho que dá menos tempo que isso, hein?
450. Mas se você vai andando, a estrada não é que ela é ruim, mas ela é pista dupla só e tem muito caminhão. Sim. E daí se der um acidente aí já era, né? Ou se não, tem muita curva, tem serra, né? Então, tipo, demora mais, né? Mas em quilometragem, eu não sei, eu posso estar falando bobeira aqui, a quilometragem de Prudente para São Paulo, mas deve ser umas, no mínimo umas 6 horas aí, vai.
Mas eu já fiz esse trajeto de Curitiba para São Paulo, acho que de ônibus, e acho que levei menos do que 7 horas.
Ah, sim, eu acho que dá umas 6.
É mais perto.
Um negócio, se for bem. É. Mas é longe de São Paulo. Tanto que eu ia muito pouco para São Paulo quando eu era criança, né? Eu ficava mais por ali mesmo. Minha avó morava em Marília, a gente morava em Presidente Prudente. Uhum. E aí, por acaso do destino, meus pais se separaram, a gente acabou indo... Eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou a mais velha, eu tenho uma irmã do meio e um irmão mais novo. E aí, a minha mãe e os irmãos, nós, né, fomos para Belo Horizonte. Ficamos pouco tempo lá em Belo Horizonte, ficamos acho que tipo 4 ou 6 meses, foi super rapidinho. E aí a gente acabou vindo para para São José dos Campos, que também é em São Paulo.
Tá.
Aí a gente morou em São José dos Campos 1 ano, aí a gente foi para Taubaté, que é onde minha família falou, tá, vamos ficar por aqui. Aí minha mãe casou de novo lá, né, a gente ficou por lá. E depois eu fui fazer faculdade, aí a minha família ficou lá, até hoje eles moram lá, só que eu fui fazer faculdade em Campos do Jordão, que é ali perto também, fiz faculdade de hotelaria, 2 anos de hotelaria.
Olha, okay. Que legal. O que você aprende na hotelaria? A hotelaria, ela é para trabalhar em hotéis? Ou para
é uma faculdade de administração focada em hotéis, né? Então, assim,
caramba, pô, isso parece legal, não é legal?
Então, parece legal, foi isso que eu pensei quando eu me matriculei, né?
Esse é o golpe, é igual a fila, é o mercado com fila.
Para não dizer que eu me arrependo, né? Tipo, gente, quando você sai do ensino médio, você tem 16 anos, eu tinha 16 anos, 17 no máximo, 16. E você não sabe o que você quer fazer com o resto da sua vida,
não sabe?
Eu era uma pessoa que eu era muito... Eu sempre fui muito criativa, então eu gostava de desenhar, eu sempre desenhei. Eu gostava de tocar violão, aprendi a tocar violão na internet. Eu gostava de cantar, eu tinha vários, não vou dizer talentos, mas eu sabia fazer pequenas coisas que pareciam artísticas, assim.
Tá.
Só que eu falei, eu não vou ganhar dinheiro com isso, sabe? Minha mãe botou isso na minha cabeça também, tipo.
A função dos pais da nossa geração era essa mesmo, era de desencorajar a gente de fazer o que a gente gostava em prol de uma carteira assinada ou de um concurso público. Porque é isso. Eu me identifico muito com isso que tu falou, com tudo isso que tu falou, assim, de gostar de saber e de aprender por conta própria, fazer pequenas coisas. E diferente da maioria das pessoas, nessa idade eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Só que não existia faculdade pra isso. Eu queria fazer vídeo pra internet, não existia fazer vídeos para a internet.
Você já sabia que você queria fazer vídeo pra internet?
Já, porque quando eu tinha 2018, eu tinha 18 anos, eu sou de 90. E nessa época já tinha alguns blogs que bombavam bastante, e tinha tipo o Jacaré Banguela e o Chongas, que era do Flávio Lamenza, uma grande referência da época, que eles faziam alguns vídeos juntos, assim, e, porra, era podre a internet na época. Em casa eu nem tinha internet banda larga, né? Era internet discada. Sim. E eu achava legal a maneira como eles faziam, mas não pelo vídeo. Até porque o vídeo ainda era uma coisa que estava engatinhando, mas mais pelo conteúdo, por fazer um roteiro, escrever um post num blog, e as pessoas irem lá ler o que eu escrevi, sabe, a minha perspectiva de alguma coisa. E Sim. Eu comecei nessa época fazendo blog mesmo, depois fui fazer vídeo só em 2012, eu acho. Mas, pô, é legal, assim, tu saber o que tu quer, porém, às vezes não adianta nada saber, porque eu nunca entrei numa faculdade para isso, hoje em dia até existe, acho. Talvez até na época tivesse alguma coisa parecida, mas eu não fiz, e foi duro pros meus pais, assim, e eu imagino que pra ti tenha sido mais duro ainda fazer uma coisa que tu não queria.
Mas você chegou a fazer faculdade de alguma coisa?
Não fiz, eu fiz vestibular, passei, e aí eu tomei a decisão de vou pra São Paulo, porque se eu ficasse fazendo lá, talvez fosse alguma coisa que eu não ia querer de fato. Eu tinha feito pra marketing, e aí a faculdade era o primeiro ano que tinha marketing, não tinha pessoas interessadas o suficiente pra desenvolver a turma de marketing, e eles abriram uma possibilidade de eu pegar a minha nota e entrar em um outro curso. E aí eu olhei os cursos que tinha lá, o que eu achei mais interessante era direito. E aí eles falaram, não, dá, a gente só tem que mudar aqui e dá. E aí eu falei, não, eu vou ver melhor isso aí. E aí isso era já 2013 e eu tava com a possibilidade de me mudar pra São Paulo, porque na época o negócio do blog tinha dado certo, eu tava ganhando um bom dinheiro online, assim. E...
Ah, você já tava ganhando dinheiro. Nossa, então você foi muito pioneiro.
Na época, com blog, com AdSense no blog, fazia umas publizinhas baratas, assim, mas tinha uma recorrência. E eu tinha conseguido guardar um bom dinheiro. E aí falei, ah, vou pra São Paulo, porque eu posso trabalhar de qualquer lugar com isso, se não der certo eu volto, e aí quem sabe eu faço direito, eu faço qualquer outra coisa, e aí tá dando, faz 10 anos que eu tô aqui e as coisas têm dado certo, mas eu resisti a não fazer muito pela minha condição, de, pô, ir para São Paulo parece também uma boa oportunidade, né, como fazer uma faculdade também pode ser uma boa oportunidade, e eu imagino que para quem não teve muito, tipo, se tu tava num local onde tu podia fazer tudo, os pais tendem a não entender tão fácil, né.
Eu também tinha blog. Eu sempre gostei muito de falar, e eu gostei muito na internet, né, eu sou de 87, né, então sou um pouco mais velha que você. Eu era na época do Mirk, nossa, eu amava.
Nossa,
eu também.
Disso? Eu programava em Mirk Scripting. Aprendi a programar em Mirk Scripting.
Gente, os jovens não sabem o que é dar um barra quit, que você não colocava sabe, lá não sua... Sabe. Sua frase, você, tipo, drop the mic, saía do canal.
Sim, e talvez nossa. Alguns mais velhos também não saibam porque a gente fazia scripts, né, que era, tipo, ter um botão pra tu clicar e ele fazia as coisas, porque, enfim, precisava aprender alguns códigos no começo, né,
mas
Mirk puro, raiz, assim, nossa, muitas vezes já usei também. Passava madrugadas, né, porque na época era internet discada, só dava pra conectar em horário fora do horário comercial, né, que era o pulso único e tu utilizava a noite inteira ao preço de uma chamada só.
Nossa, também muitas chamadas da minha mãe por estar tomando a linha telefônica, porque às vezes eu não esperava chegar muito tarde, não. Eu ficava, deu a noite e já tô conectando.
Eu tinha a técnica do travesseiro, porque eu descia de madrugada, saía do meu quarto, ia pra sala com o travesseiro embaixo do braço, e aí eu empurrava o travesseiro contra o gabinete do computador pra não fazer o barulho do modem, porque tinha o barulho que acordaria meus pais, né? E aí eu abafava o som com aquilo e ficava até 5 horas da manhã. Aí depois ia dormir e minha mãe achava muito estranho que 7 horas eu tava com sono e não queria ir pra escola. Porque, lógico, eu tinha acabado de deitar.
Você era um gênio maquiavélico, meu Deus, eu só rezava. Eu fechava a porta com o maior cuidado possível, assim. E eu rezava, assim, pelo amor de Deus, não vai acordar. Era um pouco longe do quartel, então eu tinha uma vantagem aí. Mas, nossa, tem aquele meme do... Sabe aquele meme do BM, né? Aquele Drácula antigo, o primeiro de todos, aquele que é preto e branco.
Sim.
É o Drácula que sai, assim, que é aquela cara. Ele falava que essa é minha mãe, quando ela pegava a gente na internet. Ela vinha, tipo, semi-dormindo, assim, abria e disse, pare por mim. Aí eu, tipo,
era isso.
Gente,
não, várias vezes minha mãe já desceu.
E é caráter, viu?
Cria. E o pior de tudo, eu fazia isso pra estudar programação de madrugada, porque eu achava legal o negócio de programar em Mirk Scripting, e eu não podia fazer isso porque, enfim, só final de semana, né? E, enfim, aprendi. Depois eu trabalhei com programação um pouquinho, eu trabalhei no provedor de internet, antes de trabalhar na frente do conteúdo na internet, eu trabalhava nos servidores e tal, fazendo uns negócios assim, achava legal também, mas aí acabei caindo
no conteúdo. Mas você tava se capacitando, pô.
Tava, só que minha mãe não sabia. É, exatamente. Podia estar fazendo merda também, eu entendo, né? Os pais, eles têm que estar de olho nessas coisas. Mas eu era só um
nerdinho.
Mas a
gente deu certo, né? Tá tudo bem.
Sim. Eu sempre digo estamos dando, né? Porque na internet, pra dar errado, é um vídeo que tu posta ali dá bosta.
É verdade. Não, mas nossa, mas eu era muito de internet, assim, também. Sempre fui de ter blog, na época do Blogspot versus WordPress.
Maravilhoso.
Eu era muito de... Eu gosto e sempre gostei muito de compartilhar as coisas que eu tô fazendo, de, tipo, pegar a minha ideia de mundo, assim, de, o que eu vejo, o que eu acho curioso, o que eu acho interessante, quais são as minhas observações. Que era muito do vlog mesmo, né? Que é que eu não tinha câmera, eu não tinha capacidade de criar vídeos. E naquela época também, pra mim, não fazia tanto sentido. Eu era mais de escrever, assim. Então, pra mim, foi muito do blog mesmo. Mas era mais uma das coisas que eu gostava de fazer, né? Escrever, além de desenhar, além de tocar violão e cantar. Então era muito amplo, né? Aí eu fui fazer hotelaria. Eu não tenho nada a ver. Mas sabe por que
eu fui fazer? Tem que fazer alguma coisa. Essa que é a pressão, que é muito louca, né?
É isso, você tem que fazer alguma coisa. A faculdade era de 2 anos, então eu era um tecnólogo, era tipo uma faculdade rápida. Isso pesou. era em Campos do Jordão, que era uma cidade próxima, mas não era muito longe. Campos do Jordão de Taubaté dá tipo 40 minutos, é bem pertinho. E é, a minha mãe me deu essa cartada. Ela tipo, hotel, viajar, você não gosta de viajar? Eu falei, eu gosto de viajar, quem não gosta de viajar? Aquela sensação de entrar num hotel, eu falei, nossa, que incrível, tô num hotel, sabe? Aí eu peguei tudo isso e falei, não, essa é a minha profissão. Coitada, né? Nem, nossa, que erro. Ah, enfim, tudo é experiência, né? Mas enfim, foram. Sim. A faculdade é muito boa, a faculdade do Senac, né? Era junto com a faculdade de gastronomia, então era o campus de hotelaria e gastronomia, né? Então era super bem equipada, e você tinha salas de aula que metade da sala de aula era uma sala de aula com lousa e tudo, uhum. E a outra metade era um quarto de hotel para você aprender como fazer a cama, assim, sabe? Como que
ah, aprendi isso também, eu não sabia.
Aprende tudo, tudo de hotel, tudo. A parte de governança, a parte de cozinha, a gente passa por cozinha básica, assim, quais são os equipamentos, como fazer um corte julienne, um corte Bruno Aras.
Caramba, caramba.
Aprende, é, pra você saber básicos de cada área, assim. Você aprende um pouco de administração, para entender como funciona o negócio. Você aprende um pouco da parte de front desk, que é a front desk, será que é isso que chama? Que é a parte de recepção, né, como usar o sistema, como colocar como que chama a pessoa que vai no hotel?
Um hóspede.
Um hóspede, é isso. Nossa, nem sou mais formada em hotelaria, já perdi meu diploma. Então, como colocar um hóspede lá, quais são os problemas que pode acontecer, então, tudo isso, sabe?
Certamente eles não preveem todos os problemas que podem acontecer num hotel, com certeza não.
Não, preveem. E aí a gente, é legal, lá em Campos do Jordão, você faz essa faculdade de 2 anos, mas os últimos 6 meses você faz estágio também, e tem uma época específica que você consegue fazer o estágio pelo Senac mesmo, dentro do grande hotel Campos do Jordão, que é um puta num hotel, assim, um hotel usando 5 estrelas, assim, lá em Campos.
Caramba.
E aí você passa por várias áreas, né? Você passa por recreação, você passa pela recepção, você fica, sei lá, uma semana em cada função, assim, e vai girando com seus colegas, você fica em dupla, assim. É uma experiência muito legal, assim.
Que legal, que legal. É, não, mas, eu acho assim, interessante.
Não é um... Só, sabe por que não funciona? As pessoas que estão querendo fazer hotelaria agora, eu já vou dar
destruir o sonho. Conta. Destrói o sonho delas aí.
Vou destruir. Porque o negócio da hotelaria, como no Brasil, é muito difícil, porque eles costumam, quer dizer, isso pode mudar mais pra frente, mas quando eu tava tentando arranjar um emprego depois que eu me formei em hotelaria, uhum. Eu tinha uma capacitação, uma formação, mas era experiência.
Sim.
Então, portanto, isso me fazia uma pessoa cara e que vai ter que aprender coisas e só vai estar funcional a longo prazo. E como a indústria de hotelaria ela já existe há muito mais tempo do que uma formação de hotelaria, uhum. Os hotéis preferem contratar gente sem formação, mas com muita experiência, que são mais baratos, entendeu? Putz. Então acaba que o mercado é uma mentira, assim. Só, você só consegue ser contratado por grandes redes hoteleiras que precisam, né, de pessoas mais capacitadas e tal. E mesmo assim, é difícil, tem muita gente que vai fazer cruzeiro e tal, aí sim vale, né?
Tá.
Dá pra você sim viajar e enquanto hoteleiro ou hoteleira, né?
Mas, lógico, porque aí o teu hotel tá viajando junto contigo.
É, mas assim, se você também fizer uma administração pra administrar qualquer coisa, você também consegue administrar um hotel, entendeu?
Então, mas não vai saber fazer o corte julienne, porque a faculdade de administração não ensina.
Não vai saber, não vai saber. Então tem algumas coisas que eu sei até hoje que... Enfim. Mas assim, quem que dobra lençol de elástico aqui em casa? Meu marido, porque eu não consigo. Eu sou uma farsa, é isso que eu sou. Gente, mas com 16, 17 anos, espera na faculdade de 2 anos.
Muito louco.
Foi bom, foi uma ótima experiência. Importante. De faculdade, assim, eu morei lá em Campos do Jordão, então, tipo, a gente saía com amigos, sabe? Então, aquela coisa do, tipo, amizade e tal, que eu acho que é uma experiência muito útil também. Eu acho que todo mundo fala, o lance da faculdade, né, de você ter essa formação e você ter isso no currículo. Eu já vejo as duas faculdades que eu fiz, porque eu fui fazer arquitetura depois, foram mais importantes para mim hoje como experiência de estar junto com as pessoas ali, entender como funciona uma hierarquia de professor, aluno, entender como trabalhar em equipe, como se comunicar com que seja os professores e os alunos também. Eu passei por DA, né, na arquitetura, então eu fui parte do diretor acadêmico, né, organizando evento. Então isso para mim foi muito útil, eu uso muito disso até hoje. Então Enfim, eu acho que a faculdade é uma experiência completa, mas hoje em dia ainda mais, tem tanta área que não precisa de faculdade, né? É. Então você fica meio tipo, não sei o que vai rolar aí, se vai rolar uma revolução, sim. Tá ficando bem defasado assim, com a realidade.
Exato, não, muitas áreas não precisam, né? E várias que precisam, ou que até então, quer dizer, não vai ser um médico sem ter faculdade, lógico, ou um advogado, qualquer coisa assim. Mas eu vejo muito do mercado de publicidade, por exemplo, né? Que sempre buscaram profissionais com faculdade de publicidade ou qualquer coisa do tipo, ou até produtoras que sempre buscaram pessoas de rádio e TV e coisas assim, que às vezes dão mais atenção à experiência, e experiência nesse ramo não quer dizer ter trabalhado em outras produtoras, mas muitas vezes ter produzido coisas para si mesmo, né? Assim, exato. Conteúdo que tu faz em casa, coisas que tu, vídeo de Instagram, TikTok, dancinhas legais, às vezes podem ser úteis aí para
pro mercado de trabalho. É, a universidade YouTube aí, né?
É, a universidade da vida. Eu tava vendo fotos aqui de Campos do Jordão enquanto tu falava, e Campos do Jordão é meio que a Gramado de São Paulo, assim, né? É uma cidade super turística, com uma arquitetura bem alemã, me parece, aqui, e que esse grande hotel, inclusive, é espetacular, fiquei curioso de visitá-lo.
Maravilhoso, recomendo. É caro, né?
Mas, deve assim, ser, tem cara de ser caro mesmo.
Pra aquele fim de semana romântico, né? Olha, uma vez nunca, talvez valha, né? Tem uma piscina. Ótimo. O negócio de fazer estágio no Grande Hotel Campos do Jordão, do Grande Hotel Senac, né? Era porque se você caísse na recreação, você calhava de cair num dia, aí tinha até a sorte, né? Uhum. Você cair num dia que a recreação era um dia de piscina com crianças, entendeu? Aí você também aproveitava um pouco da piscina, porque era uma piscina aquecida, ela era maravilhosa. Pô, legal. Senão você não podia entrar na piscina, se você era apenas um funcionário. E eu consegui entrar na piscina do Hotel Campos do Jordão.
Uma vitória. Mas aí tu falou de arquitetura, tu fez depois e me parece, com a Bianca que eu conheci recentemente, combinar muito mais, né? Porque, claro que ilustração é outra coisa, mas a arquitetura, pelo menos, parece ser algo mais criativo e artístico do que hotelaria, ou não?
Não é um acerto ainda, é uma trave, vamos dizer assim. Acho que a hotelaria, o chute foi lá longe, a arquitetura foi na trave, se eu puder dizer. Tem muita gente de arte que começou na arquitetura, porque tem pouquíssima informação. Quer dizer, há 10 anos atrás, até um pouco menos, tinha pouca informação sobre como é trabalhar com arte no Brasil, sabe? E eu, se você me perguntasse quando eu era criança o que eu queria fazer, eu já sabia também, igual você. Criar vídeos.
Só que a gente não sabia que isso era um trabalho, né?
Eu até sabia que isso era um trabalho, eu achava que era só na Disney, nos Estados Unidos, que você conseguia trabalhar com animações, com desenhos.
Tá. É.
Então, pra mim, era tipo, minha mãe não vai pagar pra eu fazer faculdade lá, né, nos Estados Unidos. Uhum. Porque só quem é contratado da Disney é quem estuda lá na CalArts, até. Isso eu sabia, tipo, que tinha uma faculdade, uma escola lá onde os ilustradores saíam, né?
Sim.
Mas, então, pra mim, eu falei, bom, infelizmente, nasci no país errado, não vai rolar pra mim ser artista. Então, o que, que é mais próximo disso? É fazer arquitetura, né? Porque tem pelo menos um pouco de papel e lápis, assim. Eu vou poder desenhar de alguma forma, que seja um projeto, né? Mas desde o momento que eu considerei entrar em arquitetura, o plano era, Bianca, seu tio é arquiteto.
Ah.
Então, você faz arquitetura perto dele e já começa a trabalhar junto com ele, entendeu? Porque, e onde que meu tio mora? Em Niterói. Então, lá fui eu. De Campos do Jordão, voltei pra Taubaté fazer cursinho e fui pra Niterói fazer cursinho lá também. Então, eu morei também 6 meses em Niterói pra tentar passar na UF lá.
Uhum.
Mas não dei conta, não, de ficar em Niterói. Foi complicado pra mim. Um momento meio difícil de vida, aquela coisa de vestibular, você não sabe muito, você não tem amigos, uhum. Sabe? E a cidade é totalmente diferente, né? A gente morava num lugar que a cultura era muito, era perto do morro, sabe? Então era tipo, você anda a pé, então você tem que ter cuidado, eles me botaram um estresse. Nossa. Nunca aconteceu nada comigo, mas era um lugar muito mais estressante do que morar no interior de São Paulo, sabe?
Ah, eu imagino. Uhum.
Foi um clash de cultura aí que foi complicado. Aí eu acabei voltando para Taubaté e fiz arquitetura em Taubaté mesmo. Mas sim, é próximo do que eu faço hoje, em teoria, assim, próximo de arte. Eu tive as minhas matérias favoritas eram estética, que a gente estuda arte também, história da arte, história da arquitetura, gostava muito. Mas a arquitetura em si, fazer projetos, estudar urbanismo, estudar, ai, nossa, nunca gostei. Eu sempre soube disso. E eu falava pra minha mãe, falei, mãe, mas eu não tenho eu não sei decorar uma casa, eu não tenho gosto adquirido com essas coisas. Minha mãe, mas ela não se aprende. Aí eu falei, então tá bom, eu tenho 5 anos pra aprender. Eu saí de lá sem saber. Mas aí assim, aí eu já... Tem gente que vai perguntar pra mim, ah, o que você acha da faculdade de arquitetura, tá querendo fazer? Eu falei, nossa, pergunte pra outra pessoa, porque como não tem nada a ver comigo, uhum, então eu não tenho coisas boas pra falar. Mas fato é que é uma faculdade que existe aí, né?
Tá aí, é uma delas.
Definitivamente é uma faculdade.
Sim, exato.
Mas foi o que eu te falei, o que eu levo da arquitetura hoje, claro, é legal você saber um pouco mais, tipo, em termos de curiosidade, assim, tipo, você entender um pouco mais sobre arquitetura é muito legal, sabe, você ter um pouco mais de repertório, assim, eu diria, e a parte de estudar história, né, sempre gostei muito da parte de história de arte, história de arquitetura, mas o que eu mais levo da faculdade foi a experiência de comunicação, de estar no DA e de aprender a falar em público, aprender a apresentar trabalho, que é uma coisa que no ensino médio você tem pouco, mas na faculdade tem muito. Então, eu era muito jacu, sabe? Eu gostava de usar a internet, mas para falar em público, eu era muito tipo, ah, não vou falar não. Ai, aquela coisa, ah, liga lá, pede a pizza você, sabe?
Entendi.
Aí eu ficava meio na minha, assim. Só que na faculdade, uma coisa que eu tenho mais do que vergonha, vergonha de falar em público, vamos dizer, é o cringe que eu sinto quando as pessoas estão falando sozinhas, sabe? Quando o professor fala, gente, sim, alguém sabe tal coisa? Aí todo mundo fica quieto, aí eu fico muito nervosa, eu fico, meu entendi, Deus, eu tenho que ajudar essa pessoa. E aí eu entendi, comecei a falar, e aí as pessoas, ai, Bianca, você fala, você apresenta o trabalho. Aí eu fico, ai, se ninguém vai apresentar, ou se vai apresentar e vai falar pra dentro, então daqui que eu apresento.
Entendi.
Então eu comecei a falar mais, aí depois com o DA foi a experiência de falar para a faculdade inteira, né, apresentar propostas, eventos e tal, então eu fui me encontrando meio que na comunicação, e também fazer o blog da faculdade. Então
olha,
eu fui
só
mais desse canto. Mas da arquitetura, depois disso eu trabalhei 3 anos com arquitetura de interiores, com público AAA, era assim, casa de rico e decoração, assim, interiores.
Que é um mercado enorme, né?
É um mercado enorme, é um mercado complicado, assim, muito detalhe, né? E como mulher dentro de interiores, é difícil, porque você tem que... o que eu fazia era basicamente pegar os projetos da arquiteta que era dona do escritório, né? Passar aquilo para AutoCAD, né? Como se fosse o manual da obra, né? Então ela fazia o criativo, eu fazia o técnico que ia para a obra e também ia medir os apartamentos. Tipo assim, a pessoa compra um apartamento, contrata o nosso escritório e fala: olha, quero que vocês decorem o apartamento. Dão a chave para a gente vai lá, mede o apartamento, porque interiores é isso, né? Você fazer uma marcenaria para o ambiente, que tem que ter assim, milimetricamente medido para saber se aquilo, se o projeto vai caber, entendeu? Então a gente tem que fazer aquilo certinho. Entendi. Mas aí para você tem que medir lá. Às vezes o negócio está em obra, aí tem muito pedreiro, tem muito engenheiro, tem. Ah, e aí você ser mulher naquele ambiente também não é muito confortável, putz, sabe? Não,
imagino.
Era meio chatinho, assim. Mas a minha maior crítica com a arquitetura é que eu não sentia que eu conseguia ser criativa como arquiteta, sabe? E também não amava muito projeto, assim, não é minha praia, não. Eu gostava mais de entretenimento, sabe? Eu gostava de coisas engraçadas, pô, filmes, podcast. Naquela época já tinha podcast,
já?
No outro, mas vídeo de YouTube. E aí eu era uma pessoa meio da internet também, assim. E eu ficava, tipo, como que eu posso aliar, sabe? Eu acho que eu quero aprender a desenhar. E aí eu saí da arquitetura e eu ainda quero aprender a desenhar. Aí eu fui me internar num curso de desenho, né? Mas era um curso de desenho lá em Taubaté mesmo, assim. Então a gente aprendia mais a pegar foto e passar a foto pro papel, assim, né? Tipo, copiar mesmo, assim, sabe? Você olha uma foto e você faz a reprodução.
Entendi.
Mas não era bem aquilo que eu queria. Não queria desenhar para aprender a desenhar mesmo, para tipo, botar minhas ideias no papel mesmo. Aí eu acabei indo para São Paulo para fazer curso em São Paulo. E aí eu ia todo fim de semana para fazer esse curso. E aí eu aprendi a desenhar. Mas eu acho que, tipo, olhando para trás, eu mais queria aprender a desenhar para conseguir expressar minhas ideias, sabe? Para conseguir botar para fora o que eu queria falar. Porque sempre foi uma questão de comunicação, eu acho, no fim das contas, sabe? Eu fui me encontrando muito nisso. Mas é isso. uma trajetória meio conturbada aí dos meus 20, dos meus 16 até os 27 anos, eu saí de casa com 27, então até eu mudei para São Paulo como ilustradora, eu consegui trocar de área, né?
Entendi. E aí, com todas essas duas formações e a experiência que tu tinha adquirido ali, fazer a transição da ilustração para um trabalho, porque hoje tu também é recrutadora, né, de ilustradores.
Isso, isso.
Como que funcionou isso, assim? Tipo, foi tranquilo pra ti? Ah, porque não é, de certa forma, abrir mão das faculdades que tu fez, né? Porque tudo contribui de alguma forma. Mas, tipo, descobrir que a ilustração era o que tu queria fazer, foi tranquilo de tocar isso como uma profissão depois?
Tranquilo, assim, depende. Assim, pra minha família não foi nada tranquilo, porque imagina, né?
É, essa exato, menina, esse é um dos pontos.
Ela não dá certo em nada, ela vai fazer hotelaria e não gosta. Ai, que pena, eu não gosto. Mas vai fazer arquitetura, tá bom, 5 anos de arquitetura. Agora sim ela tem um emprego, agora sim ela, né, vai dar certo. E aí ela não gosta, ela quer ir pra arte. Gente, o que nós vamos fazer com ela, sabe? Foi uma questão, assim.
Caramba.
E eu fiquei incomodada, porque eu falei, gente, eu já tenho 25 anos na cara e eu não... Será que eu vou ter que fazer isso só para me aquietar em algum lugar, sabe? Será que eu continuo na arquitetura só porque tá dando certo? Mas eu sei que não é isso que eu gosto. Sei que eu não vou ser feliz.
Exatamente.
Então foi uma questão muito ruim, assim. Foram momentos péssimos, porque eu já tava fazendo arte, já tava fazendo curso de arte em São Paulo, e eu tava flertando com isso. Eu fiquei, tipo... Porque quando eu descobri que dava pra ser ilustradora, no Brasil, eu fiquei... Nossa, eu fiquei maluca. Uhum. Eu sou muito obsessiva, né? Eu fico... Não sei se você é assim também, de falar... Meu, deu uma chance, eu vou dar certo. Vai fazer dar certo isso, de algum jeito. Vou me virar nos 30 aqui, vamos fazer dar certo. Só que não... E eu não sabia como, né? Então, o que me ajudou muito foi o fato de eu ser curiosa. Eu saí... Chavei a internet, eu falei, como será que eu consigo virar ilustrador? E na época eu encontrei o blog do Hiro.
Tá.
O Hiro, você, não sei se você conhece, mas ele é ilustrador até hoje, né? E ele era o ilustrador que fazia as bandejas do McDonald's, lembra? Que era
ilustrada. Claro, claro. Assim, sei disso, mas é uma lembrança recente na minha cabeça, porque eu, criança do interior, nunca fui no McDonald's, né? Mas eu já tive acesso a isso, assim, eu tô ligado que rolava.
Mas ele era conhecido por ser o ilustrador das bandejas ilustradas do McDonald's, né? E eu encontrei o blog dele, que na época tinha, e foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Wacom na minha vida. Wacom, que é que era, né, a única fabricante de tablet, né, de telas, não só telas digitalizadoras, né, onde você desenha numa tela, uhum, ou também o display ou a mesinha, né, que é tipo uma mesa onde você desenha nela e aí o desenho sai no computador. Eu não sabia nem que isso existia, assim, sabe?
Entendi.
Então, pra mim foi, eu fui tentando desbravar e eu puxei isso do Hiro. Aí, na época, eu já tinha o Facebook, né? Porque eu tava trabalhando com arquitetura. Eu comecei a adicionar uma galera de ilustração, assim. E aí, todo mundo que me adicionava, eu ia... Oi, tudo bem? Meu nome é tal. Nossa, muito legal o seu trabalho. Como você conseguiu? E eu comecei a extorquir essa informação.
Caramba! E BGE da ilustração, assim, fazendo interrogatórios.
Eu fiz o censo e eu só não tinha isso numa planilha, porque eu não sou tão psicopata assim.
Mas poderia.
Eu saía, mas poderia. Eu tinha informação de todo mundo. E o que me ajuda é que eu tenho memória muito boa, né? Então eu já começava a ter aquelas pessoas na minha rede e começava, tipo, ó, fulano faz tal coisa, legal. Fulano faz outra coisa. Onde fulano trabalha? Na revista Recreio. Ah, legal, então dá pra trabalhar na Recreio. Onde mais dá pra trabalhar? Na Isto É? Não, Isto É... difícil, mas o que mais dá pra fazer? Dá pra fazer quadrinhos? Nossa, legal, eu vou só dar quanto, né, que foi a escola que eu fiz em São Paulo, trabalhava muito com quadrinhos, então, dá pra trabalhar com publicidade também, então você vai ampliando o seu conhecimento, assim, de acordo com cada pedacinho do quebra-cabeça que eu ia pegando, assim, né?
Entendi.
Então foram 3 anos aí, difíceis, de de tipo, putz, nossa, agora existe isso, agora eu tenho que saber tudo sobre isso, e aí começar a estudar realmente. Mas assim, quando você começa a estudar ilustração e desenho, é uma curva de aprendizado muito, muito longa, né? É difícil aprender a desenhar. Então, foram 3 anos aí que eu fiquei, tipo, obcecada por aprender a desenhar, porque eu falei, eu tenho que dar um jeito de virar ilustradora. Minha família, mal, coitados, não entendiam, não davam crédito nenhum. Falaram, nossa, bem que é maluca fazer arte, sai, os desenhos dela, onde que ela pensa que ela vai pra Disney, né? Ah, coitada, vai, fica lá com seus desenhos. Coitados, eles também não eram tão maldosos, assim, né? mas eles não acreditavam, né? Eles falavam, uhum. Porque eles também não conheciam, né? Então é justo, né? Ainda mais numa geração anterior, não tinha isso, né? Mas agora tem. Então eu tentei o máximo que eu pude ali, até que, né, por indicação de uma pessoa do meu Facebook, eu fiquei sabendo uma vaga no estúdio em São Paulo e consegui trocar para ilustradora, né? Então, de arquitetura para ilustração.
Tá.
Tem até um vídeo no meu canal que eu falo mais detalhes sobre isso.
Pô, legal.
Mas,
me manda então o link depois para eu botar na descrição aqui, que eu acho que é legal, assim, para aprofundar.
Pode deixar. Mas aí depois que eu virei ilustradora, aí foi, nossa, esse foi o ano mais feliz da minha vida, Brian. Porque foi o ano que eu fui pra São Paulo. E eu também, tá, como você, eu achava que São Paulo era a terra das oportunidades.
Eu acho que é mesmo, assim. Pra mim era por ter essa vontade, esse desejo de trabalhar com entretenimento. São Paulo era a referência da cultura pop, assim, sabe? Tipo, os programas de TV eram em São Paulo. As coisas que eu via pra me divertir eram em São Paulo. Então, eu achava que aqui eu teria mais acesso a essas coisas, sabe? E não tava errado. É isso mesmo que acontece. A MTV era em São Paulo. É isso.
A MTV era em São Paulo. O prédio da MTV até hoje, né? Que nem é mais
o mundo
MTV.
Mágico,
mas... Sim. E eu tinha a mesma questão. Eu falava não só isso, mas tipo, as ruas são maiores. Sim. A liberdade. Sim. Ah, os prédios. Sabe aquela coisa cosmopolita? Porque em Taubaté não tinha isso, né? Nenhuma das outras cidades que eu morei. Belo Horizonte tinha um pouco, mas fiquei muito pouco tempo lá, né? Então, uhum, a coisa do tipo, o que mais tem, né? Eu sempre tive essa fome muito grande de saber, de conhecer, de sei lá, quanto mais o lugar conseguia me dar, mais eu tinha vontade de aprender, entendeu? Então, sim, São Paulo, para isso, foi ótimo. E eu vim para São Paulo e eu vivi a cidade, assim, muito intensamente durante, acho que foi 2016, foi o primeiro ano. E aí a gente, nossa, andava a pé a cidade inteira, ali aquele pedacinho da Augusta, eu morava ali perto, né, nossa.
Pô, tu morou na Disney do recém-chegado em São Paulo, porque eu, exato, quando cheguei em São Paulo, vindo do interior, na época eu já tinha 23, 24 anos, assim, não era tão jovem, mas eu nunca tinha ido numa balada na minha vida, a cidade da onde eu vim, assim, não tinha muito essas coisas, e o que tinha eu não queria ir, porque não era muito meu estilo. E aí eu vim pra São Paulo, me levaram na Augusta, eu falei, nossa, eu quero frequentar esse lugar mais, e aí eu comecei a ir direto, assim, até enjoar e nunca mais voltei, já faz mais de 10 anos que eu não vou, mas eu acho que é importante.
Teve um declínio, né, de uns tempos pra cá.
Teve, muito grande, mas eu acho que é importante viver a Augusta, assim, pra quem tá chegando, e pô, tu ter morado lá é muito louco, né?
Eu morava ali perto, né? Eu morei, uhum, primeiro eu peguei um apartamento de uma república, eu e mais dois caras, em Higienópolis.
Tá.
E depois a gente foi pra Santa Cecília, desci um pouco mais, sim, Vila Buarque, Santa Cecília, mas sempre morei por ali, né? Mas é muito perto da Augusta, a gente dava pra ir a pé.
Uhum.
E eu também não era de balada, nunca gostei muito de ir em balada, assim, depois dos meus, sei lá, 25 anos, assim. Mas eu gostava de barzinho, né? Barzinho, restaurante, cinema, teatro.
Tem muito ali também.
Tudo, a Paulista, assim, achei. E dá pra fazer qualquer tipo de programa, né? Se você é rico em São Paulo, você aproveita restaurante, você aproveita umas coisas mais chiques que a cidade pode fornecer. Mas se você não tem muita grana, que era o meu caso, né? Que eu ganhava um salário pequeno, linda, dividia apartamento, era tudo muito contado. Mas só de passear a pé, já é um grande passeio, porque tem a Praça Roosevelt, você vai pro Ibirapuera, vai pra Paulista, então, tipo, tinha muita coisa diferente acontecendo, e num cenário artístico absurdo, né, porque tem grafite, aí tem gente com banquinha na rua, de vendendo arte, tipo, que faz ali na hora, e daí tinha os encontros dos ilustradores, porque também tinha muito essa cena da ilustração surgindo, assim, então, como eu conhecia todo mundo, entre aspas, porque eu adicionei todo mundo no Facebook, eu comecei a me embrenhar nesses meios, assim. Então, era uma época muito gostosa, assim, de conhecer coisas. Foi um ano maravilhoso. Mas como nada é maravilhoso para sempre, né? Teve também o declínio, né? Então, você trabalha muito com publicidade, a publicidade ela suga sua alma, né? Foi essa.
Eu trabalho também muito criando coisas para publicidade, né? Não só para mim, mas para outros veículos também. E eu gosto, mas eu entendo como a publicidade é. Acho que até tá melhorando, mas era muito ruim, assim, ainda é meio ruim. Mas parece que tá melhorando no sentido de entender mais a internet, porque esse que é o meu negócio, né? É a internet, assim. Tem muita gente no mercado publicitário que ainda acha que as coisas na internet têm que ser como na televisão, sabe? E é diferente, não funciona igual.
Sim, mas eu acho que tem um ponto de vista de um amigo, acho que você conhece o Doug Lira, né? Que
conheço.
É amigo do Vidani. Uhum. O Doug sempre trabalhou com publicidade e ele fala que existe uma grande diferença entre você estar trabalhando para a publicidade como freelancer, uhum, e você estar dentro da publicidade, dentro de uma agência ou dentro de um estúdio que atende publicidade, porque como freela você ainda consegue, é a correria, só que pelo menos você consegue ganhar um pouco melhor, né? Você faz o seu cachê ali, você pede, e aí se rolar, rolou, se não rolar,
exato,
você não faz. Mas quando você tá, tipo, a pressão da publicidade em cima da sua cabeça como CLT e você não é remunerado a mais por conta disso, aí é ruim, sim, é bem ruim. E que bom que tá melhorando, eu espero que melhore mesmo, mas assim, dos prazos, né, da opressão, do tipo, você ser peão de ganhar R$2.500 de salário por mês, e aí o seu chefe de criação ganhava R$25.000 e saía 4 horas da tarde para tomar uma cerveja com o cliente, sabe? Uma coisa muito, muito triste. Assim. Era um cenário bem, bem chato, assim. Mas, enfim, né? Mas tudo é aprendizado. Eu não me arrependo também. Eu acho que foi muito bom, assim, para eu conhecer. E eu também não fiquei muito tempo nisso. Então, na hora que começou a apertar muito, eu, de novo, já era ilustradora de redes sociais, foi quando eu tava começando o Instagram artístico, né? Porque quando o Instagram veio, era muito aquela coisa do tipo, o que eu estou fazendo?
Sim, era meio blog, né?
Era meio blog, era um fotologão, assim, era, né? Mas aí foi virando pra, tipo, não, vamos usar isso aqui como arte. Olha o desenho que eu fiz. E aí ele foi virando uma coisa mais entretenimento, tipo, olha as tirinhas que eu faço, eu estou me comunicando com esse público. E foi na época que veio a CCXP também, né? Foi a primeira CCXP em 2014.
2014,
Eu também fui em todos até hoje. Mas na primeira eu fui como, na primeira, até 2017 eu fui como visitante, né? E depois, em 2017, 2018, 2019 eu fui com mesa. Mas isso fomentou muito a arte no Brasil, né? Porque você tem o Artist Alley, e você, ele, em 2014, era dois corredorzinhos, assim, né? Tipo, muito.
Eu lembro muito.
É, então, mas já tinha, o que já era incrível, né? E aí você fala, nossa, eu quero ser um artista desse CXP. E aí foi muita gente virando pra isso, né? E aí a internet foi. Enfim, foi. Você acompanhou também, né? O grande levante, né, de artistas. Teve muito artista que surgiu aí fazendo tirinha, ficando famoso, soltando quadrinho, assim, então foi muito legal viver isso também. E como ilustradora, eu realmente fiquei como freelancer há algum tempo, então vivendo de fazer ilustração para freelas, né, muito para publicidade também, mas fiz um pouco de editorial, desenhei um pouco para livro didático, né, sabe, didático de criança, tem muito programa de ilustração, porque eles têm que ter ilustração, né? Eles têm que ser atualizados de X em X anos. Uhum. Então, sempre tem uma editora diferente precisando de gente fazer ilustração para livro didático.
Sim.
Então, eu fiz há algum tempo isso também. Até que a internet começou a virar para mim, porque eu fiz o meu canal do YouTube. E, de novo, quando eu cheguei em São Paulo, nesse ano que estava tudo lindo, maravilhoso, eu falei, eu quero fazer um canal de YouTube. Aí, na época, eu já estava namorando o Rafael, né? Rafa, você conheceu, hoje ele é meu marido.
Sim.
Ele também é ilustrador. E aí ele falou pra mim, vai fazer vídeo? Tão complicado. Aí eu fiquei, tá bom, então eu não vou.
Nossa.
Mas eu sempre quis fazer, né? Na época que surgiu o grande... Na época da Pátio dos Reis, né? Eu ficava,
Lord,
nossa, eu quero muito fazer isso. Eu acho que eu consigo. E aí mas nunca fiz. Nunca deu certo. E aí quando eu fui pra São Paulo, eu falei, agora eu tenho algo pra falar. Porque antes seria só pra falar groselha, né? Da minha vida, das coisas que eu acho. E quando eu fui para São Paulo como ilustradora, eu falei, gente, não é possível que eu, sempre quis ser artista, nunca não sabia como era isso, E agora eu consegui, e não é possível que eu tô sozinha nessa, deve ter muita gente. E isso que eu tava em Taubaté, que é 2 horas de São Paulo, imagina quem tá no Pará,
exato.
Muito longe, sem ter acesso a isso, porque não tem informação sobre isso na internet, sabe? Eu falei, eu vou fazer um canal de YouTube pra compartilhar a minha experiência. E aí eu fui fazendo isso, só que aí eu fui meio que virando uma pessoa que fala, uma artista que fala na internet, sabe?
Que fala é muito bom. É um ótimo título.
Porque os artistas não falam, eles são muito introspectivos.
Tô ligado.
De forma geral, assim, né?
Sim.
Artistas, que eu digo, tô generalizando, é claro que hoje em dia tem muito mais gente que fala.
Lógico.
Mas naquela época não tinha tanto. E aí foi. Então, mas só pra fazer o link, né? Foi virando o lance de tipo, pô, a Bianca é artista e ela também fala. Então vamos botar ela pra apresentar um evento de arte aqui. Aí fui começando a ser chamada, fazer podcast, assim. E aí virou o lance do recrutamento, né? Quando veio a pandemia, eu tava como artista, mas assim, vai saber o que ia dar no mundo, né? Depois da pandemia,
ninguém sabia.
A gente não sabia. E aí veio a proposta pra eu entrar como recrutadora num trabalho CLT, estável, maravilhoso.
Que é maravilhoso, né? A galera que trabalha como CLT tende a acreditar que não ter chefe é o melhor mundo. E, na verdade, eu acho que ter... Eu não digo um chefe, mas, tipo, demandas fixas é muito bom também pra cabeça da gente, né? Pra gente ter uma condição mental e uma rotina mais digna. Porque eu vivo de vez em quando, assim, várias épocas só como criador de conteúdo, e não ter essa cobrança maior, sem ser marcas e seguidores... É meio ruim, eu acho. Eu não sei, eu gosto de prestar serviço pra alguém.
Eu acho que tem prós e contras, eu acho que tem perfis também. Tem gente que funciona muito bem como freelancer, tem gente que funciona muito bem como CLT. Eu já tendo vivido os dois mundos, né, eu digo que tem prós e contras. Eu não sei dizer qual que é melhor, assim. Sim. Mas eu sei dizer que ser freelancer, dependendo exclusivamente de arte e internet... É muito difícil, você tem que ter uma cabeça boa, assim, você tem que fazer uma terapia. Eu tava ficando meio doidinha, assim, sabe? Porque você começa a aliar o seu valor próprio à criação, ao que você é na internet, ao que os outros julgam de você. Isso mexeu muito comigo na época, e eu fiquei meio perdidona, assim, eu fiquei tipo, mas se eu não estou produzindo conteúdo, se eu não sou aquilo, então quem sou eu? Sabe? Quando que com CLT você, tipo, acabou, fechou, eu vou ser eu em outro lugar. Então você tem mais essa separação, sabe? Do que é o seu trabalho, do que é você. Entendi. Eu como artista, ainda mais artista com arte pessoal, né? Que eu colocava muito, fazia tirinha da minha vida, sabe? Então, sim. Muitas coisas dos acontecimentos da minha vida estavam ali no meu Instagram pra prospectar mais trabalho ainda. Então, foi virando um lance meio autofágico, assim, eu tava me consumindo, sabe? Então, não foi bom pra mim. Durante uma época foi bom, depois não foi bom mais, e hoje em dia eu não penso em voltar a ser freela, não, só se eu precisar muito, mas eu gosto de ter estrutura. Essa coisa da rotina que você falou é muito bom mesmo, ajuda bastante.
É bom, ajuda bastante, inclusive na vida de ir à academia, porque ter um horário pra ir na academia é bom, e eu vejo que tu, não sei se tu vai ou se tu só posta nesse horário, mas já vi publicações tuas na academia no horário da noite, que é o momento da loucura, que é todo mundo lá, né? Eu nunca fui nesse horário, desde que eu voltei, né?
Eu vou à noite, infelizmente, eu prefiro ir de manhã, mas hoje em dia eu trabalho numa empresa lá da Suécia. E quando eu acordo 7 horas da manhã, até 6:30, o meu Slack já tá bombando, né? Porque eu já tô trabalhando há um período.
Isso
então,
é muito louco. Eu queria saber dessa experiência também.
É, então, enfim, né? O lance do recrutamento. Eu entrei pra recrutamento pra uma empresa de games mobile em São Paulo, né? A Wildlife. Fiquei 2 anos lá, aprendi muita coisa. E saí no layoff, que teve em novembro do ano passado, 2022. E acabou que veio essa oportunidade de eu trabalhar para uma empresa de arte na Suécia.
Foda.
A globalização, né? Que a gente estudava tanto no ensino médio.
Sim, sim. Esse negócio de internet, ele veio forte, né? Veio para ficar.
Veio, né? Menina, você viu? mas aí deu certo, né? Eu fui contratada remota, né? Então eu já não precisava mais estar em São Paulo, por isso também que a gente mudou, porque tava... Depois da pandemia, eu senti pelo menos aquele pedacinho que a gente morava em São Paulo, tava muito complicado. Aí a gente mudou para Curitiba e eu comecei a trabalhar com essa empresa da Suécia. Então, basicamente, o que eu faço hoje? Eu recruto artistas para essa empresa, que é uma empresa de outsourcing, que é uma palavra chique para dizer que é uma empresa que presta serviços artísticos para outras empresas de games e de animação. Então, a gente trabalha muito com a Riot. Hoje em dia, a gente fez concept art e ilustração, 3D, várias coisas, arte, assim, né, para os jogos da Riot, então League of Legends, Wild Rift. Fizemos algumas coisas para o Arcane também, como estúdio, né, fizemos. Parece que eu fiz alguma coisa naquela época, eu nem estava com eles, né?
Sim, não, mas vestiu a camisa da empresa, se a empresa fez, tu está aí. Vestiu a camisa,
fizemos. Nossa, estou aqui como representante, você viu, né?
É isso.
Mas aí eu estou trabalhando para eles, né, eles estão 5 horas na nossa frente, e em termos de horário, né, de time zone, assim. Então, quando eu começo, eu só tenho esse horário pra ir na academia, porque se eu quiser ir na academia de manhã, eu vou ter que acordar 5 horas da manhã. E assim, na cidade de Curitiba, com esse frio que é, mesmo quando não tá tão frio, eu não consigo sair da cama pra ir na academia. Nossa, tem muita força de vontade, eu não tenho. Aí eu faço assim, eu termino de trabalhar, como eu entro cedo, eu entro às 8, dá 4 horas, 4 e meia no máximo, eu já terminei. Então, eu posso ir nesse horário. Só que entre parar de trabalhar e ir pra academia, sempre tem uma hora aí que você fica tipo, ai, tem que me vestir, aí tá aí pra academia. Então, eu chego na academia mais ou menos 5h30, que é logo antes da academia estar insuportável. Então, eu tento fazer as coisas mais rápido possível. E quando eu posto, é quando eu tô saindo da academia, normalmente, tá? Então, assim,
entendi.
Uma grande história para falar sobre o estúdio na Suécia e o horário de academia.
Não, maravilhoso, maravilhoso. E o que é ser uma recrutadora, assim? Ter tipo uma olheira de artistas? Tipo aquela coisa do futebol, assim, que a criança fica achando, não, vai ter um cara hoje vendo eu jogar e ele vai me levar pra jogar no Real Madrid. Então é tipo essa pessoa, assim, na internet, tu olha o Instagram das pessoas e bota elas na empresa?
É uma ótima metáfora, eu nunca tinha pensado nisso antes. eu gosto de me apresentar como uma fofoqueira profissional, é isso que
tá,
eu sou, uma fofoqueira
entendi.
Profissional. Entendi. Eu fico de olho, é isso. Eu olho artistas do mundo inteiro, porque a gente contrata do mundo inteiro, mas não só olho, né, tipo, tem um vídeo também explicando mais a fundo para quem quiser entender,
legal,
né.
Legal, manda esse link também. Né?
Vou mandar. Mas o que eu faço é, o estúdio tem necessidades, né? Então, como a gente é uma terceirizadora de arte, então algum estúdio chega pra gente e fala, olha, a gente tem esse projeto aqui, vocês podem fazer? Aí a gente tem um pessoal que já tá no estúdio, né? E a gente fala, tá, a gente tem essas pessoas, mas a gente precisa contratar mais uma pessoa, um ilustrador, e uma pessoa de 3D, que tá faltando, né, para fazer esse projeto. Aí eu sou uma pessoa, beleza. Aí eu pego essa demanda, né, tá, precisamos de um ilustrador ou uma ilustradora, assim, 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 assado. Como são essas pessoas? O que, que elas precisam ter? Que estilo elas precisam ter? Precisa ter experiência? Precisa ter conhecimento de um programa específico e tal? Então eu faço esse perfil, né, tipo, pego essa lista de o que, que a gente precisa.
Uhum.
E não só de ilustrador, né, mas todas as áreas da arte, era mais ilustração e 3D, mas hoje em dia eu tô contratando VFX, que é artista de efeitos visuais, assim, tô contratando também technical artist, que é, nossa, nem os artistas sabem o que é isso, é muito específico, assim, um artista que é meio programador e meio artista, assim, então tem tudo que dá suporte a jogos e que tem relação com arte, eu tá no meu escopo de contratação, assim, né.
Entendi.
E aí eu procuro essas pessoas. E aí a forma de procurar é via LinkedIn, via Twitter, via ArtStation, via plataformas específicas de portfólio, assim.
Uhum.
E aí eu falo com as pessoas, eu faço entrevistas. Eu nunca imaginei que eu ia ser isso que eu sou hoje.
Pô, mas sabe? É interessante, assim, faz parte do processo de ser artista aparecer, né, e demonstrar suas aptidões para ser contratado por alguém. E tu entende isso e pode ser a pessoa que contrata também, né?
Então, é porque a profissão de recrutador ou recrutadora, né, ela, na verdade, ela não tem uma formação específica. Tem muita gente que vem de psicologia, né, que tem a vertente do RH ali, né, o recrutamento normalmente está aliado ao RH das empresas.
Sim.
Mas no meu caso eu fiz o caminho inverso, então eu sou uma especialista em arte que virou recrutadora, né?
Entendi.
Então esse nicho, ele me ajuda a entender o artista que a gente procura, porque um recrutador generalista que contrata de tudo pouco, contrata, sei lá, uma pessoa para um setor comercial, ou que contrata, sei lá, um programador, alguma coisa, tudo bem que tem nichos dentro do recrutamento, mas para arte é difícil, o recrutador não tem olho artístico, ele não sabe o que é um estilo comparado com o outro, entendeu? Então, como eu tenho isso, então eu me transformei numa recrutadora especialista, né? E se for para eu recrutar gente de outras áreas, tipo, ai, eu virei recrutadora, então eu vou para uma construtora recrutar pessoas para aquela área. Não, eu não quero, eu quero ficar dentro da arte, entendeu? Eu me achei dentro da arte. E é isso que você falou, né? O meu background, ele me dá suporte, né? Como artista e como hoteleiro também. Eu acho que tudo é experiência, sabe? Que a gente compartilha.
Tudo contribui, com certeza. Sim.
Mas é muito gostoso, assim. Eu gosto muito do que eu tô fazendo hoje. Eu não voltaria certo esse tempo integral, porque eu descobri que a minha arte eu uso pra contar, pra tirar de mim, sabe? Eu acho que é mais isso, tipo... Putz, uma coisa interessante, vou lá e desenho, ou documentar coisas, ah, fui para tal lugar, pô, vou desenhar coisas desse lugar, eu acho que fica num lugar mais confortável para mim do que pegar a demanda de cliente e desenhar isso, sabe? Eu acho que não me sinto mais tão confortável. Não digo que eu não faria, eu acho que tem trabalhos que fazem mais sentido que outros, mas eu gosto de essa parte mais da comunicação dentro da arte. E, no fim das contas, gente, é você que gosta de entrevistar os outros, você que fala com a gente o tempo todo também, como criador de conteúdo, é você chegar pra pessoa e falar assim, me conta de você, o que você faz, o que você curte fazer, será que tá alinhado com o que a gente precisa? Pô, então vamos fazer funcionar, e daí você, sabe, vai conhecendo um monte de gente, vai ampliando essa sua rede de contatos, assim, então... Aí as pessoas vêm falar com você, ah, eu queria trabalhar assim, aí você consegue ajudar também, tipo, direcionando portfólio, sabe? Ó, seu portfólio tá faltando isso, se você quiser trabalhar com isso. Então, é uma troca muito grande, assim, diária, com artistas de fora, com pessoas de dentro do estúdio. Aprendo pra caramba também, porque tem um monte de coisa que eu não sabia sobre game development, né? Super específico.
Sim, que é bem específico mesmo, né? E que é outra coisa que não se sabia que podia trabalhar antigamente, né? Trabalhar com videogame, nossa.
Pois é,
foi outra coisa.
Então tem um documentário na Netflix sobre games, né? É super legal esse documentário, legal. Porque ele pega desde as pessoas que estavam fazendo isso, quando isso nem era uma coisa, assim, né? A programação básica, se você não viu, é bem legal. E pra quem tá ouvindo também, uma indicação, até esqueci o nome, mas se colocar lá games na Netflix, você vai achar.
Sim.
E é realmente muito recente, é uma indústria muito recente, né? O primeiro jogo surgiu aí na década de 70, mais ou menos. Então, nossa, você vê os dinossauros da indústria dos videogames, eles estão aí, estão vivos.
Sim, aí, sim. É, não, isso é verdade, é verdade. É, tá todo mundo aí pra contar como que foi, né? Eu acho que sim, os jogos mais... E não sei nem o quão artísticos eles podiam ser na época, né? Porque eles eram basicamente feitos por programadores, né? Eram desenvolvedores, não tinha como tu fazer uma ilustração no Atari. Era tipo os pixels ali e é isso aí.
É exatamente isso. E por isso que é legal o documentário. Ele pega bem essa coisa do tipo, o que foi o Doom? Ele foi uma explosão de cabeças, porque era um jogo basicamente em 3D, sabe? Você conseguia ver a perspectiva do negócio e era tudo fake, assim, né? Não tudo era realmente um 3D, né? Mas era tudo fakeado. O próprio Donkey Kong, que você fala, nossa, tem uma carinha de 3D, o Donkey Kong, ele tem uma cara de 3D, mas tem. Não é um 3D,
não
mesmo,
é um sprite. Sim,
é,
sim.
Então é um jeito de fake. Enfim, mas é muito legal ver como na indústria dos videogames era mais solucionar problemas do que fazer um negócio bonito, era tipo, a necessidade fez a coisa acontecer, assim, sabe? E ditou muito de como foi a arte. E até que chegou um momento que hoje em dia, né, vamos dizer, 15 anos atrás, onde a arte ela já está um pouco mais madura, onde a gente consegue fazer coisas diferentes, né, e ter gráficos incríveis e tal, e ter vertentes dentro da indústria de games como indie, pixel, é 3D, é 2D, é side-scroller, ou é mundo aberto, mapa aberto, sabe? Então, tipo, é bem fascinante, assim, a indústria, sim. Você sabe o que dá para fazer. Mas eu fico mais no cantinho da arte, assim, né? Apesar de estar tendo um pouco mais de contato com game designers, a parte de desenvolvimento de games, mas eu fico um pouco mais perto da arte, assim. Mas eu gosto muito. Então, nossa, é um mundo totalmente gigantesco, assim, né? Vou morrer, sim, e não vou aprender tudo, hein? Mas é muito legal.
Que legal.
É legal sentir que você está sendo você tá aprendendo sempre, você sabe? Eu nunca quero. Eu acho
Sim.
que o dia que eu parar de aprender é o dia que eu vou envelhecer. E eu me sinto uma criança eterna, assim. Eu sinto que tudo que eu aprendo, tudo que eu vejo com olhos novos. Assim. Vou conversar com uma pessoa, eu fico, meu, como que é a experiência da vida dessa pessoa, sabe? Muito
Sim,
doido
eu
isso.
sempre me interessei muito por isso também e acho muito legal, inclusive excelente ouvir tua história nesse podcast, que infelizmente precisa se encaminhar ao final, e eu não quero que isso aconteça antes de ouvir histórias do. Como é que é o nome do lugar? Art Bar, Art Pizza.
Arte pizza. Ah, é verdade. Você quer ouvir a história do arte pizza?
Eu quero ouvir uma história do Art Pizza e depois eu vou te perguntar o que todo mundo deve estar desesperado agora para saber, que é o que o artista iniciante deve fazer para ser descoberto por ti. Mas depois a gente fala sobre isso. Primeiro eu quero saber de Art Pizza. Mas calma aí, antes de começar a história da Bianca, momento Alura para lembrar aquilo que eu falei lá no começo. Se você é um entusiasta da ilustração, quer começar aí a desenhar ou já desenha e quer aprimorar os seus conhecimentos, eu tenho uma dica, que é a Alura. No momento Alura, se eu desse uma outra dica também seria bastante confuso, né? Mas é o momento Alura para dizer que você tem 15% de desconto como ouvinte aqui do podcast. alura.tv/eutavalá. Dá para você esse cupom aí, essa matrícula com 15% de desconto, que dá acesso a todos os cursos da plataforma em dois planos, o plano Plus e o plano Pro. Cada um desses planos tem algumas vantagens diferentes ali. Na verdade, o plano Pro tem todas as vantagens que a Alura oferece, né? O certificado, o Alura Challenge, o Alura Cases e várias outras coisas bastante importantes para você aprimorar o seu curso, os seus conhecimentos, inclusive a Alura Língua, né? Que inclui curso de inglês para desenvolvedores, que é um grande foco aí da Alura. Muitas pessoas procuram a Alura para aprender programação, mas não é só isso. Apesar de ser muito forte, provavelmente a maioria dos cursos da Alura são voltados para desenvolvimento de software, né, programação e mais recentemente inteligência artificial e várias outras coisas. Você tem também acesso a muitos outros cursos que complementam diversos conhecimentos aí que você já tem e que você precisa ter para trabalhar na área que você trabalha, seja ela qual for, e também no plano plan, no de novo. E o plano Plus oferece um pouco menos de recursos, mas também dá acesso a todos os cursos e vale muito a pena. Com esses 15% de desconto, você tem mais do que uma mensalidade de desconto na Alura, e eu sempre acho que o plano cheio da Alura, o valor completo, já vale muito a pena com desconto. Então, não perca seu tempo, alura.tv/eutavalá, e agora sim vamos continuar o papo com a Bianca.
História do Art Pizza. A história mais famosa do Art Pizza, e quem me conhece deve saber dessa história já, porque eu já contei ela para alguns nichos de pessoas diferentes, mas vamos lá, né? Certo dia, eu sou amiga do Vitor, do Vidani, né? E amiga do Doug Lira também, é um grupo de ilustradores, artistas, barra, criadores de conteúdo ali, que é o Art.
Coisas que só São Paulo proporciona para você.
Exatamente. Então, acho que o Vidani conhece o Doug por conta de podcast, enfim, é uma galera grande ali, né? E no aniversário do Rafa, o meu marido, de 2020, que foi em fevereiro de 2020, foi logo antes da pandemia. Então foi a última grande vez que a gente se encontrou em peso, assim, sabe? Foi muita gente pro aniversário e a gente chegou lá cedo, então tipo, tinha pouca gente, sabe? Então foi, a gente aproveitou bastante o lugar, pedimos várias músicas e tal, e todo mundo começou a beber, tá todo mundo feliz pra caramba. E assim, para quem não conhece o Rafa, meu marido, ele tem 2 metros de altura, ele é bem grande.
Ele é alto, ele
Você
é.
também é bem alto, Brian,
É,
né?
eu tenho 1,90, mas ele, assim, por ter 1,90, eu dificilmente converso com pessoas que são maior do que eu. E ele é um dos caras que fazem eu me sentir pequenininho.
Mas ele é pouca coisa maior que você, ele tem 1,92, eu acho.
Entendi.
Mas ele é bem alto. E o Doug Lira, ele não é tão alto, o Doug deve ter 1,85, mas ele também é alto. Mas ele é largo, né? Ele parece um armário, assim. O Doug, ele tem uma presença, assim. Então, tava lá os dois, resolveram cantar Tim Maia. Antes disso, a gente tinha algumas outras pessoas além da gente lá na Art Pizza. E tinha um cara que tava completamente bêbado, estilo Fernanda Torres, altamente drogado, né?
É o que se espera
Eu
do Art
sei.
Pizza, eu acho. Acho que a galera vai lá buscando um pouco disso. Além de arte e pizza, tem muito álcool.
Tem muito álcool. E aí chegou uma garçonete pra gente uma hora e ela falou: vocês querem dose de tequila? Eu falei: eu não. Tá R$ 24 uma dose de tequila,
Nossa,
tá maluco?
dá para comer três hambúrguer com esse dinheiro.
Tá maluca. Eu não tomo dose de tequila. Ela falou assim: não, aquele rapaz ele comprou a garrafa, ele pediu pra você distribuir. Eu falei: porra, de graça? É claro que eu
Opa,
quero.
aí
Vem
a
aqui, volta
gente
aqui,
quer,
senhora.
claro.
Vamos lá, né? Vamos tomar uma dose de tequila. Aí eu tomei uma dose de tequila. O cara tava maluco, ele comprou, ele as coisas, tava dando garrafa pra todo mundo, tava lá. E ele tava já torcendo as pernas, ele já tava mal já.
Sim, a ponto de pagar uma dose de tequila pra todas as pessoas do bar.
Exatamente, desconhecidos, quem que... Não, é absurdo. Enfim, aí eu aceitei também, não sou boba, né?
Lógico.
E aí a gente bebendo, todo mundo tava bebendo, e deu essa hora que subiu o Doug e o Rafa, dois homens altos, no palco pra cantar a música do Tim Maia.
Maravilhoso.
E aí eles começaram a cantar, e sei lá que música que era. Eu sei que o cara, o bêbado, ele começou a olhar eles de longe, e ele tava meio trançando as pernas, meio sem, desequilibrado, assim, uhum, sabe? E aí, e ele era mais baixinho, ele devia ter a minha altura, assim, uns 65 no máximo. E aí eu sei que, por algum motivo, o cara subiu no palco, foi muito rápido, e eu tava vendo isso de camarote, né, assim, ele subiu no palco, assim, ele olhou pra cara do Doug, e por um segundo, ele botou a... É difícil porque eu tô falando no podcast, né? Ele botou a mão dele pra trás, assim, e não, deu um soco na cara do Doug.
Meu Deus!
Doneida.
De graça. Doneida total.
Ele deu um soco na cara do Doug. E o Doug, assim, só que assim, gente, o Doug mal sentiu, assim, porque além de ser um homem grande e o cara tava completamente pego, que mal que pegou na cara dele,
sim,
foi meio foi ridículo, assim, o cara não tinha força nenhuma, assim, ele só deu um socão. E aí nessa hora eu fiquei, meu Deus, briga no bar. Meu, sabe, já sobe aquele terror.
Sim.
Aí, quando eu olhei pro lado, o Vidani largou o copo dele. Aí ele deu um, dois, três passo largo. Você tá chegando no palco, eu falei, puta que pariu, fudeu. Agora que vai virar uma porradaria. O Rafael, do lado do Doug, assim, desconcertado, tudo foi muito em câmera lenta, assim, né? Aí o Rafa levantou o braço, assim. Eu falei, ai meu Deus, vai virar uma porradaria completa. Aí ele levantou o dedinho indicador dele, assim, e fez assim, ó. Não, 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 não. E ele começou a falar não pro cara, assim, sabe? E abanando o dedinho, tipo, não, 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 que isso? Não, não, não. E o Vidani subiu, eu falei, nossa, o Vidani vai destroçar aquele cara. Aí na hora que o Vidani subiu, ele encaixou um abraço de uma mão só no ombro do cara. E ele falou assim, amigo, vamos embora. E ele catou o cara.
Pacificadores do bar.
Eu fiquei, gente, meu Deus, meus amigos são maravilhosos.
Eles são civilizados.
Eles são incríveis, porque, tipo, um lugar cheio de homem hétero, que tem um soco rolando, e só podia dar merda. Só que não, aí, tipo, várias ocasiões, o Doug ficou olhando pra cara dele rindo, o Rafael estendeu o dedo e ficou, não, 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 não. E o Dani, meu amigo, vamos embora. E botou ele pra fora, não deu em nada. Que foi legal. A coisa mais engraçada do mundo, porque a gente ficou, nossa, o Doug tomou um soco, aí a galera, o quê? Aí o Doug, caraca, tá dando risada, tipo, você tá muito feio isso. O que a gente descobriu? O cara tava passando por um término. Ah. E aí ele acho que deve ter projetado no Doug.
Porra.
A raiva dele, ele tava mal. E ele falou, vou causar uma confusão aqui.
Entendi.
Não deu certo pra ele. Ele só foi expulso do lugar. Mas foi uma experiência, assim. Sem a quase briga aqui. Que foi mais engraçado do que qualquer coisa.
Exato. Não, que maravilhoso. São os pacificadores do bar.
Sim.
E grandes histórias da arte. Esse é o resumo desse episódio. E
artístico.
Não, demais, demais. Eu queria te agradecer de novo aí por esse tempo, porque, pô, foi muito legal te ouvir aqui. Tenho certeza que as pessoas vão querer que tu volte pra ouvir mais histórias de arte, pizza e...
A gente nem falou sobre histórias internacionais, né?
Pois então, quando eu te convidei e eu soube que tu trabalhava nessa empresa no exterior, eu pensei, não, vai ter histórias de viagem, certamente, coisas assim, porque o brasileirinho fora do seu país, ele sempre vive várias peripécias. Mas isso fica pra uma segunda participação, porque eu quero... encerrar esse papo te perguntando o teu conselho para o artista juvenil que agora sabe que pode viver disso e não vai precisar fazer hotelaria e arquitetura e qualquer outra coisa, cortar cenoura para poder viver a vida dele feliz, assim. Então, o que tu acha, assim, que as pessoas devem te procurar e te perguntar muito nas redes sociais, né? Tipo, mandar currículo, existe currículo ainda? O que se faz para ser contratado por alguém?
Tem mais portfólio hoje em dia, né? Então, portfólio é o lugar onde você coloca suas artes específicas para uma área, né? Para você prospectar esses trabalhos. Existe sim também o currículo, mas existe o LinkedIn. Eu acho que a gente esquece muito do LinkedIn, porque...
Eu esqueço.
Porque, como, sei lá, a gente não usa... Quem não tá muito em profissão tradicional, assim, né? Tipo, engenharia... tem muito programador, devs, tem muito LinkedIn.
Sim, dá uma impressão de que só tem coach no LinkedIn, então não é uma realidade.
Eu sei, e ele tem essa. Mas eu estou aqui como defensora do LinkedIn. Eu
Tá.
sempre tento levar a palavra do LinkedIn para as pessoas, porque se você direciona o seu LinkedIn, você não tem acesso aos coaches, tipo, é muito pouco. Assim, como o meu LinkedIn ele é 100% arte, eu só sigo estúdio de arte, artista e gente que trabalha perto de arte, então é quase que um feed artístico ali para mim, assim, o tempo todo. Assim, quem entrou
Entendi.
em qual empresa, quem saiu de qual empresa, quem foi promovido, então eu tô assim, por dentro de todas as fofocas de todos os estúdios. Então,
Sei, sei,
o
sei.
LinkedIn é um ótimo lugar para estar. Assim, o conselho amplo, para não me estender muito também, é pesquisar bastante, bastante informação sobre isso. Então, se você me seguir no Twitter, eu tô sempre falando sobre isso. Tem algumas escolas que eu sempre recomendo, assim. Dá uma olhada, alguns conteúdos que tem. A Escola Revolution tem muito conteúdo sobre arte e sobre indústria, né, sobre mercado de arte no Brasil e fora. A Arte Revide, que é a escola do Doug, também tem bastante conteúdo, tem lives, sempre tem live de portfólio, live de áreas específicas dentro da arte, porque tem muita área e tem muito mercado, né? Então, você falar, tipo, dar um conselho para artistas, ainda é amplo, sabe? Porque tem
Totalmente.
áreas específicas, tem animação, tem games, tem publicidade, tudo isso um é diferente do outro. Então, acho que de conhecer esses criadores de conteúdo, o Guilherme Freitas também, que é tem o canal do Brush Rush, ele também fala muito sobre mercado, sobre indústria. Acho que só ali você já vai ter um belo de um leque, uma amplitude grande de mercado para você começar a conhecer, começar a entender como funciona a indústria, e lá mesmo tem assim, como começar, sabe? Então, acho que indicar esses caminhos é mais prático.
Entendi.
Mas eu tenho uma pequena indicação a mais. Se você quer trabalhar com games, se você é artista, eu sempre indico uma série de vídeos. Inclusive, Brian, se você quiser ver, é super assim, entretenimento puro. Pega uma pipoquinha ali e vê que é super legal. É uma série que a Riot fez há um tempo atrás. De 10 vídeos, cada vídeo tem tipo 10 minutos, então dá para ver parcelado, sim, mas é bem interessante. Chama So You Wanna Make Games, em
Legal.
inglês, mas tem legenda em português também, para quem não entende. E ele vai passando por várias áreas artísticas dentro de um estúdio de games, e aí dando exemplos de games que a gente conhece, assim, por que que tal coisa é importante, sabe? Por que que um environment artist é importante, como que ele direciona a sua atenção dentro de um jogo para você saber que é ali que você tem que ir, sabe? Então, como a arte funciona para sustentar, suportar o jogo, assim. Então, é bem legal, eu sempre recomendo esse. Então,
Que
fica
legal.
aí minha indicação. E me siga nas redes sociais, né? Porque a gente está aqui
Boa.
falando também, angariar seguidores, o que é sempre bom, novas pessoas.
Importante motivar as pessoas aí na academia a fazer o cardiozinho do dia.
Nossa, meu
Importante.
Instagram hoje em dia é só academia, pelo amor de Deus. Mas eu tô tentando voltar a
Importante.
desenhar, aos pouquinhos estamos indo.
É isso aí.
Por hobby, pelo amor de Deus.
Valeu, Bianca. Prazer te receber aqui. E vamos deixar em aberto esse convite para a segunda participação, que com certeza a galera vai querer também.
Demorou.
Valeu.
Obrigada,
Beijão.
adorei. Muito bom. Valeu.
Falou. E esse é o mais um Eu Tava Lá, seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Bianca Nazari. Um papo muito legal que, se deixasse, durava 3 horas. Então, se você gostou desse papo assim como eu, deixe-nos saber disso aí. Com certeza vai ser legal receber a Bianca de novo. Faço questão de receber, só não sei quando. Então, fica pra próxima aí pra gente ouvir histórias de viagem, ouvir histórias da Suécia. É Suíça ou é Suécia? Suécia. Suécia, que é aquela bandeira azul com a cruz meio tortinha assim, amarelo. Suécia. Acho que é isso. Então tá, a gente se vê. Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhuma diferença. Mas enfim, a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá, e se você quiser, este próximo episódio pode ser agora. É só você seguir navegando por aí onde você está ouvindo esse e pode ouvir qualquer outro que você quiser, na ordem que você quiser, com o convidado que você quiser, sempre convidados bacanas, histórias muito legais aqui no podcast. Até o próximo episódio. Tchau!